Tudo bem. Doutor Rogério de Moura Montaguini, representante do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, que veio aqui dar a sua contribuição e o fez muito bem. Passamos a palavra agora ao Wander da Costa Ribeiro, representante da FOGEBRA, Federação Sindical dos Oficiais da Justiça do Brasil e do SINDOJUS Minas Gerais, Sindicato Oficial de Justiça Trabalhadores. Antes de dirmos finalmente, eu sou obrigado a ler, até em respeito aos funcionários, tanto aqui da comissão, como também do meu gabinete, que se dedicam. Vocês podem saber que dá trabalho organizar uma audiência pública, ver contato, é quem vem, quem não vem. A gente marca uma audiência pública e não aparece ninguém, já aconteceu isso, né? E claro que a gente não marca para esses nunca mais, ou até houve um caso de um projeto que marcamos uma audiência pública e a parte interessada não veio. A outra parte, que era provocada, veio e o resultado, no outro dia o projeto foi aprovado. Porque participante não apareceu. Então, eu só leio o que foi me colocado aqui. Senador, foi para mim, mas eu vou ler para vocês. Senador, só para o seu saber, esclarecimento. Foram respondidos todos os e-mails. E colocamos ainda, claro, conversando comigo na presidência, mais 3 palestrantes que não estavam previstos. Atendemos todas as solicitações. Pois eles dizem, os e-mails não respondidos foram e-mails não recebidos. Isso não quer dizer que vocês não mandaram, mas por um motivo ou outro, não chegou. Então, está feito o esclarecimento. Eu sei que a intenção de vocês aqui é das melhores e são solidários, porque, na verdade, vocês que trabalham na comissão e no meu gabinete acabam sendo servidores públicos. E é o tema que nós estamos tratando aqui. Eu vou copiar aqui o Roberto e vou pedir uma salva de palmas aos servidores públicos que atendem tanto aqui na comissão como do gabinete, que independente de serem cargos de livre nomeação do parlamentar, vocês atendem ao público, né? Estão servindo ao público, tanto concursados, que trabalham em parceria, como não concursados, né? Temos aqui o Cristiano e tantos outros que são concursados, né, Cristiano? E tem alguns que não são, mas são contratados para trabalhar aqui na comissão. E eu confesso que eu não tenho queixa de nenhum funcionário meu. Se eu tiver que ter queixa, então é porque não dá para trabalhar junto. E graças a Deus nunca demiti ninguém. Que bom isso, né? Podia demitir, mas nunca demiti ninguém. Quem saiu do meu gabinete, saiu por livre e espontânea vontade, porque viu um outro horizonte melhor, num outro estado, num outro cargo. E eu sempre digo que aquela frase que a gente usa para os filhos, né? São filhos, são como flechas. Depois que você erga o arco e solta, deixa ele ir ao sabor do vento. Tem que tocar, né? E para mim também, aqueles que colaboram com o meu mandato, toda vez que recebe uma oportunidade que eu entendo que para eles é um crescimento, eu incentivo aí mesmo. E aí vamos fazendo as mudanças naturais no ciclo da vida. Então fica esse carinho aí a todos os servidores, concursados ou não. Já passei para o Rogério, agora é o Wander, né? Wander com a palavra.
Nobre senador, companheiros aí da plenária, companheiros ouvintes, a quem interessa não regulamentar atividades oficiais de justiça, dando a eles o direito à aposentadoria especial, atendendo o princípio da dignidade humana. Em primeiro lugar, ao governo federal, tratando-se dos oficiais de justiça federais, e aos governos estaduais e aos tribunais de justiça estaduais, no âmbito dos oficiais de justiça estaduais. Por que que interessa para eles isso? Interessa porque o oficial de justiça, que temos aí motivos de sobra, que ele está sujeito tanto à penosidade, insalubridade, periculosidade, isso aí nós temos material de sobra para isso. Interessa porque se o companheiro adoece, o tribunal vai arrumar um jeito de mandar ele embora, aposentando ele sem ser de forma integral e paritária, né? Vai expedir um ato normativo e falar assim, se você não está satisfeito, que você venha aqui e bata a porta do judiciário. É isso que eles querem. Vão fazer esse ato arbitrário, desrespeitando a Constituição Federal, esse princípio basilar que é o princípio da dignidade humana, vai aposentar os companheiros com perdas salariais e vai dizer para ele, vem aqui e bate na porta no judiciário. Aí a assessoria das entidades sindicais, senador, vai providenciar uma ação judicial, um mandado de segurança, e essa ação vai percorrer o judiciário e vai chegar aqui depois de 30, 40 anos. Então, os tribunais de justiça estaduais têm interesse, sim, que isso não seja regulamentado como manda a Constituição, obedecendo o princípio da dignidade, porque só nós sabemos, senador, que o parlamento é que representa a vontade popular. É com as comissões, igual Vossa Excelência tem sempre aberto espaço aqui para nós, é com essas comissões, com esses estudos técnicos, é que o legislador, aquele que tem o voto popular, que representa a vontade popular, que vai obedecer os parâmetros, que vai fazer os estudos técnicos para depois, no final, votar a legislação, estabelecer o direito. É dessa forma que Vossa Excelência tem feito, é que nós, entidades, que nós, trabalhadores, temos que fazer a pressão política aqui no parlamento para que sejamos ouvidos, para que o Congresso Nacional, com as suas assessorias técnicas, possam estabelecer parâmetros objetivos para que o oficial de justiça possa ter a aposentadoria especial, os agentes de segurança, os deficientes físicos, formas objetivas. Não podemos deixar que o Supremo, que os tribunais estaduais, de formas subjetivas, estabeleçam atos normativos a nos prejudicar. Então, eu conclamo todos os sindicatos, todas as federações, todos os servidores, todos os trabalhadores, para fazermos pressão aqui na Casa Legislativa, na Casa do Povo, para que apresentemos parâmetros objetivos técnicos para que o senador, os deputados, possam aprovar leis que nos garantam esse direito constitucional de ser visto de forma especial para garantir a paridade e a integralidade para os oficiais de justiça e todos os servidores que pleiteiam, que almejam ser considerados como aposentados especialmente. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a abertura, agradeço o apoio da Vossa Assessoria, que com brilhantismo e com boa vontade atendeu o nosso pedido. E um abraço especial para os incansáveis lutadores lá no Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio da Costa, e um lutador, Jonathan Paulo Galdino, em Minas Gerais, incansáveis lutadores pelos oficiais de justiça. Muito obrigado.
Muito bem. O Paulo é meu parceiro lá, viu? Sempre tem nos ajudado muito lá nos encaminhamentos lá. Um abraço, Paulo, para ti também aqui, do teu tocaio aqui, Paulo também. Agora passo a palavra ao diretor da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal da Conta da União, o senhor Lídio José Ferreira.
Bom, pelo que nós percebemos, né, dos palestrantes e também das pessoas que expuseram as suas opiniões, é que, de fato, a falta de regulamentação desses três incisos do parágrafo 4º do artigo 40 dificulta a possibilidade de aposentadoria especiais para as pessoas que se enquadram nessa situação. E o que está posto hoje realmente não é um atrativo para que isso aconteça. Isso se reflete nos números dos atos de aposentadoria que são apreciados e são encaminhados ao Tribunal de Contas, que nós percebemos que não há, é um número muito reduzido, praticamente ninguém solicita aposentadoria com base nessas aposentadorias especiais, à exceção do policial civil da União, que se aposenta com base na Lei Complementar 51 de 85. Então, esses, como têm a garantia da paridade e integralidade, eles pleiteiam a aposentadoria com base nessa lei complementar, que inclusive foi objeto de consulta pelo próprio Senado Federal, e o TCU entende que a lei foi recepcionada, porque o STF também entende que isso aconteceu, e eles podem se aposentar com essa garantia. Então, lá no tribunal nós somos sensíveis a isso, né? Mas somos obrigados a cumprir o que há à nossa frente para apreciar aquela aposentadoria. No caso, é a súmula vinculante 33, com as orientações normativas do Ministério da Previdência Social e decisões do STF, que restringem realmente essas possibilidades, levando a aposentadoria para a regra geral, que seria o cálculo pela média das contribuições e também reajuste futuro pelo regime geral da Previdência Social. Então, era isso que gostaria de salientar.
Muito bem, doutor Luiz José Ferreira, diretor da Secretaria de Fiscalização e Pessoal do Tribunal de Contas da União. E leve um abraço lá para o meu gaúcho lá, presidente Nardes. Fomos deputados juntos muitos mandatos. Ele é um grande deputado e eu sei que vai ser um grande presidente lá de Santo Ângelo, companheiro Nardes. Agora, para encerrar, doutor Hebe Del Cader Bicalho. Bicalho, oficial de Justiça Federal, presidente da FENASOJAF.
Tá. Bom, senador, mais uma vez, em nome da FENASOJAF, em nome das associações nos estados, em nome dos oficiais de Justiça, eu agradeço a iniciativa e parabenizo pelo brilhante trabalho que o senador vem desenvolvendo no exercício do mandato e também aqui a realização desta audiência pública. Falar por último, às vezes a gente acaba os colegas falando o que você queria falar, mas sempre também tem um algo que você pode deixar como recado. Mas também como bom mineiro, né, os mineiros costumam ouvir mais e falar menos, de forma muitas vezes precisa. Mas sobre os oficiais de justiça, só quero deixar um último recado para os presentes. O risco a que estão submetidos os oficiais de justiça decorre do exercício de suas atividades, já eminentemente externas. Assim é que, quando do exercício dos mistérios do cargo, funcionando como auxiliar do juízo na prática de atos de intercâmbio processual e de execução, constantemente se vê o oficial de justiça em situações de perigo concreto, as quais avultam em uma espécie, quando da prática de atos coativos impostos pela lei para garantia dos jurisdicionados que reclamam a tutela do poder público através do judiciário. Então, nós, oficiais de justiça, como eu disse anteriormente, não queremos benefício nenhum. Nós queremos que a nossa atividade seja reconhecida como de risco, como de fato é, que sejamos merecedores da aposentadoria especial, que estejamos no rol dos contemplados com a aposentadoria. E conclamo aos colegas, dirigentes sindicais e associativos, também com uma frase de um mineiro, ilustre para uns, talvez não para todos, mas em Minas, com certeza sim, o nosso presidente Tancredo Neves. Colegas, companheiros, lutadores, não vamos nos dispersar. Muito obrigado.
Muito bem. E assim nós encerramos a nossa audiência pública, agradecendo a presença de todos. E repito só os dois encaminhamentos principais. Vamos insistir para que a PEC 54 seja aprovada, né? Inclusive para mobilizar, organizando uma futura audiência pública, que eu vou entrar no requerimento já esta semana. E o dois, apoiar a inclusão dos oficiais de justiça e agentes de segurança no PL número 554, para que tenham direito à aposentadoria especial e, assim, ampliar o direito à paridade e à integralidade. Meus amigos, muito, muito obrigado a todos. Valeu! Está encerrada a audiência pública.